a cidade, o distrito de Bento, uma pequena cidadezinha de cerca de 5 mil habitantes, foi completamente arrasado. A lama tóxica que vazou da barragem percorreu ao todo já cerca de 400 quilômetros, já saindo do estado de Minas Gerais e chegando em Linhares, com uma previsão de alcançar o mar entre sexta-feira e sábado. Pelo caminho, o que a gente encontrou foi uma terra totalmente devastada. O rio menor, antes de atingir o Rio Doce, que é o grande rio da região, está como se tivesse pavimentado, né? Não existe mais água nele. No Rio Doce, nos primeiros 50 quilômetros, toda a vida foi completamente morta. E isso comprometendo o meio de vida de muita gente. Muitos agricultores praticam uma agricultura que depende da irrigação, e existe também muitas comunidades de pescadores. Todas essas pessoas estão completamente sem fonte de renda no momento. A fauna local foi completamente devastada ou teve que fugir do local.
Isto é uma situação que se pode reverter, ou seja, é fácil voltar a uma normalidade, ou podemos estar a falar, como Dilma também já disse, de uma grande catástrofe?
É a maior catástrofe ambiental do Brasil, com certeza. E ela ainda não terminou, né? Porque a lama, como atingiu esses primeiros quilômetros do rio, ela não vai chegar ao mar, mas ela, diluída na água do rio, vai levar para o oceano uma quantidade imensa de produtos químicos diluídos. E essas substâncias todas diluídas na água ainda pode alcançar o maior banco de coral brasileiro, que são os corais que formam o arquipélago de Abrolhos, dando uma dimensão muito maior a essa catástrofe.
Desde o acidente, nada foi feito para travar esse avanço da água e das lamas?
Nada foi feito. É uma situação, as forças locais de defesa civil não estavam preparadas. E nos primeiros quilômetros não há o que se fazer. Está se tentando agora minimizar o impacto nas pessoas. As cidades como o Governador Valadares e as cidades do Espírito Santo, que dependem do Rio Doce para abastecer, para as atividades domésticas, para o banho, para o consumo, se está tentando outras fontes de abastecimento para essas cidades. A prefeita de Governador Valadares pediu à população, quem tiver condições, de deixar a cidade, facilitando um pouco, minimizar o impacto na vida das pessoas.
A longo prazo, podem acabar as aldeias e vilas que aí existem?
Eu ainda acho que é precoce fazer um diagnóstico desse, mas a vida dos milhares de pescadores que dependem do Rio Doce vai estar comprometida por muitos anos, acredito por décadas. A gente não vai ter o Rio Doce, que já era um rio que sofria bastante impacto da mineração, que ele vai voltar a ser tão pescoso como era antes.
E a empresa que era proprietária da mina, o que é que está a fazer?
Eles estão numa situação muito ruim no momento. Eles foram multados até agora em 250 milhões de reais. Cerca de 80 milhões de euros. Fizeram um acordo com o Ministério Público por uma indenização inicial de R$1 bilhão para tentar as medidas emergenciais de atendimento à população. No momento, eles convivem com o risco de um segundo rompimento, né, de mais uma barragem, e a situação está muito caótica, mas é uma situação que eles plantaram. A empresa, por exemplo, a barragem, não possuía nenhum sistema de segurança ou de aviso à população.
E consegue já perceber-se por que é que rompeu a primeira barragem e por que é que pode acontecer na segunda também?
A segunda barragem vive um momento de... elas são contínuas, né? Então ela sofreu abalos estruturais pelo rompimento da primeira. A causa ainda não é conclusiva. Evidente que houve desleixo e incompetência na condução do aterro que seria feito para encobrir os resíduos.
E normalmente estas atividades mineiras são controladas a nível federal e do governo ou não há muita fiscalização?
Elas deveriam ser fiscalizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, um órgão do Ministério de Minas e Energia. Inclusive, o responsável técnico pela fiscalização pediu demissão e o órgão, por falta de verbas, ele acabava aceitando a autodeclaração fiscalizatória. As empresas mesmo produziam os laudos. As barragens da Samarco, da Samarco na região, tinha um laudo falando que estava tudo correto, emitido 2 semanas antes do acidente.